Hora da coluna sem spoiler, dia da gente falar aqui das estreias no cinema, nas séries. E aqui no estúdio com a gente está o Felipe Hoffman. Tudo bem, Felipe?
Tudo ótimo, Leandro, Cacá, ouvintes da Band News, tudo certinho.
Felipe Hoffman que está trajado aqui com a camisa de uma série icônica, The Office.
Melhor série de todos os tempos.
Tá com a camisa da empresa, Dunder Mifflin. Você vem de terno hoje aqui,
né? Vem de terno para vender papel.
Exatamente. E a gente vai começar hoje falando dos cinemas. Tem uma franquia aí, né, muito conhecida, todo mundo já assistiu algum dos filmes, ou pelo menos ouviu falar, obviamente, e eu me espantei quando eu vi já a quantidade de filmes que tem. Tá estreando Velozes e Furiosos 10. Eu nem sabia que já tava na 10ª edição já, Velozes e Furiosos. Então, o 10º filme tá estreando hoje nos cinemas, né?
Tá estreando hoje, e o filme perdeu uma excelente oportunidade de se chamar Velozes e Furiosos... com um X no final.
Exatamente.
Nossa.
E aí teria que ser no Rio de Janeiro, né?
Mas o filme se passa no Rio de Janeiro.
É? Velozes e Furiosos.
Inclusive tem a participação...
Já teve um no Rio, né?
Já, os cinco. Com a participação, esse agora, com a Ludmilla. Tem personagens brasileiros no filme.
Não, no 10 tem.
No 10.
Olha só.
E aí, o que acontece? Esse filme, ele passou por uma troca de direção. Aí, literalmente, né? Porque a gente teve no...
Teve um câmbio ali, né? Sim. De direção, entendi.
O Justin Lee, que era o diretor de outros Velozes e Furiosos, ele tava até a metade do filme ali, até um pouco mais pro final, e ele tretou com o Vin Diesel, que é um dos...
É o astro, né?
É o que manda na franquia toda, ele é produtor executivo e tal.
É o careca, tá?
Que é o carecão. Assim.
Qual que é o nome dele mesmo?
Vin Diesel.
Não, o personagem dele.
Fugiu agora.
Vou achar aqui.
Sim. Com a alta aí...
É o Toretto, né?
Dominique Toretto, sim. E aí ele já passou por diesel, gasolina, carros híbridos e tal. E aí agora, o filme... Tava contando essa fofoquinha, né?
Uhum.
O Justin Lee era o diretor do longa e ele larga aí o filme por conta da treta aí com o Vin Diesel. E quem assume é o Louis Leterrier, que já dirigiu aí algumas outras franquias. Lupin, por exemplo, na Netflix, ele dirigiu alguns episódios e tal. E aí ele pega esse filme e você percebe muito bem essa freada brusca na história para um terceiro ato diferente do que tinha esse comando do filme. Aí... pode perder um pouco, porque a graça de Velozes e Furiosos é o absurdo. É você abraçar que ele é absurdo mesmo. O Vin Diesel, ele já foi pro espaço, ele já fez pêndulo com dois helicópteros no ar e ele destrói tudo que vê pela frente com um carro. E ele faz isso com uma naturalidade impressionante. E aí, esse 10º filme, ele vem pro Brasil de novo, porque o Jason Momoa é o grande vilão aí do filme, né? O antagonista. Uhum. Ele é filho do vilão do 5º filme, que se passa aqui no Rio de Janeiro. E aí tem essa ligação direta com o 5º filme. Então, a franquia Velozes e Furiosos vai se ligando ali, vai criando essas estradas aí ao longo do caminho para fazer uma história que já tá andando há muito tempo aí. Pô, 10 filmes, já o protagonista já morreu, já trocou diversos atores. O The Rock, por exemplo, já passou, já brigou com o Vin Diesel também, já foi para um spin-off chamado Hobbs & Shaw. E aí o filme vai seguindo essa história, vem aqui para o Rio de Janeiro, que é mais ou menos na segunda parte do longa. E aí, justamente nessa segunda parte que eu gosto mais, que é onde tem os rachas do filme que, lá no início de Velozes e Furiosos, caracterizou,
deram origem, né? Com Paul Walker ainda.
Isso,
né?
Caracterizou o longa por isso. Então, tem isso aqui no Rio de Janeiro, a gente vê bastante coisa ali. A Ludmilla, inclusive, participa em algumas cenas do filme, é bem interessante. E depois ele segue para o seu final com cara de desfecho de franquia, mas que o Vin Diesel já falou que vai ter uma trilogia. Esse final vai ser uma trilogia, então vamos dividir o que
vai
seria
ter mais
um
filmes,
filme
então.
Em três ali, né? Então a gente pode esperar pelo menos mais 2 filmes chegando além desse Velozes e Furiosos 10. Assim, é um longa que você precisa assistir sabendo que vai ter absurdos. Esse até tem um pouco menos, inclusive. Os outros são até mais absurdos, assim, icônicos. E abraçar essa ideia mesmo e curtir um blockbuster de explosões, um blockbuster de perseguição, que você sabe que você vai respirar e falar, nossa, que mentirada isso aqui. Uhum. Mas que você vai gostar de ver aquela mentirada danada na tela do cinema. Isso que caracterizou Velozes e Furiosos. Curiosamente, o filme não vai bem nos Estados Unidos. Ele nunca foi bem assim. É, raramente ele consegue despontar na bilheteria lá. E ele faz dinheiro no mundo. Assim, o restante do mundo adora Velozes e Furiosos. O mercado brasileiro também é um deles. É, e por isso que eles fazem questão de passear aí pelas cidades ao mundo afora, né? A gente começou lá com Desafio em Tóquio, no 3, já passou por outras cidades. Esse aqui agora se passa na Itália, em Portugal, no Brasil e mais algum lugar. Então eu viajo um pouco aí para explorar outros locais e levar a franquia pelo mundo afora.
Agora, o primeiro Velozes e Furiosos foi em 2001, início dos anos 2000. São mais de 20 anos. Como cativar também um público ao longo desse tempo? Porque quem gostava naquela época, talvez mais jovem, um adolescente, hoje já está mais velho, talvez já... Poxa, isso aí já não dá mais. E talvez Sim. as pessoas que estão chegando agora, como é que se identifica, né? É um desafio também, porque eles já estão na 10ª edição em mais de 20 anos. É complicado você também manter um público fiel, né?
Sim, e aí o trunfo de Velozes e Furiosos foi justamente largar ali os rachas e partir para perseguição, para ação e para algo mais blockbuster mesmo, uhum. em relação a filmes desse gênero. Porque se ficasse só nas corridas de carro ali ilegais, você desgastaria muita fórmula, né? E o filme é um retrato da época ali. A gente tinha também, na época do lançamento, um jogo fazendo muito sucesso, que era o Need for Speed Underground, Sim. que fez muito sucesso. E aí o filme vai mais ou menos nessa onda. E depois larga esses rachas. Mas ainda tem, assim, né? Você percebe que essa essência da franquia, quando surgiu, ainda tem lá um pouquinho. Mas agora é muito mais absurdo, né? Tem muito mais coisa. O fato de já ter ido para o espaço, voltado para a Terra, para o lado de um avião em chamas, e ainda assim o carro continuar andando, é algo admirável, parte do Dominique Toretto. Então, tá uma boa dica aí para curtir no fim de semana, Velozes e Furiosos 10.
Eu sempre pergunto para vocês, quando vocês vêm aqui com filme 2, 3, 4, você tem que assistir os outros antes, né? Sim. Quando é um 2, 3, até vai. Agora 10. Se a pessoa nunca viu um Velozes e Furiosos, não vai ver outros 9, né? É. Mas é uma história de continuação ou dá para ver numa boa?
Sabe que lá na Odisseia a gente fez uma maratona, né? Assistimos todos os Velozes e Furiosos para chegar nesse tinindo. Mas não tem necessidade.
Vocês viram todos?
Todos os 9.
Mas você viu tudo ou
eu não viu? O Thiago viu lá.
Rapaz, ele tava com tempo, hein?
Sim. ele gosta muito da franquia. Inclusive o 7º filme, que é dirigido pelo James Wan, é o mais legal, assim. E aí, você não tem essa necessidade de assistir tudo. Evidente que vai deixar perder alguma coisa. Como, por exemplo, o vilão desse filme é filho do vilão do 5º filme que passava no Brasil. Então tem essa ligação, né? Se você assistiu tudo, vai lembrar daquilo. Mas, pô, desde 2001, né? Quem que vai ver tudo aí? Exceto os malucos lá do Odisseia, pra poder curtir.
Que tá nos streamings por aí, esses outros filmes? Deve estar espalhado, né?
Tá espalhado. Ele é da Universal, se não me engano. Então é difícil ter um streaming certinho pra ele. Mas se procurar na internet, eu acho, com certeza.
Com certeza. Então, Velozes e Furiosos 10. Isso mesmo, 10. E não vai acabar no 10, não. Pelo que o Rockman falou, pelo menos até o 12 a gente vai... Tá estreando aí nos cinemas, fica a dica, né? Pra quem gosta de filme de ação, principalmente. Agora a gente sai das telonas e vamos pra Netflix. Você separou aqui uma série, tô olhando, é uma série de terror? Aliás, é um filme, né?
É uma série, na verdade. É série mesmo? É uma minissérie espanhola.
Silêncio, né?
O Silêncio, isso. Uma minissérie com atores de elite. Então a Netflix vai lá e pega alguns atores que fazem sucesso no seu catálogo e criam outras produções para quando você terminar uma série, indicarem outra com aquelas
são
pessoas.
São atores de elite ou são atores da série elite?
Foi um tiro certo esse.
Talvez os atores não sejam tão de elite assim, né?
A série, ela vai contar a história de um rapaz que ele vai preso depois de ser acusado de assassinar os pais. E aí ele passa 6 anos na cadeia e depois que ele sai, ele herda a casa ali, onde ele, curiosamente, ele herda a casa dos pais que ele matou. Só que ele sai em completo silêncio. Ele não fala nada do que aconteceu. E a série vai tentar descobrir se foi ele mesmo que matou os pais. Eles caem da sacada do prédio. E logo ele vai preso, assim, né? Então, desde do assassinato até ele sair da prisão, ele não fala nada. Então, assim, que silêncio é esse? O que ele tanto guarda? Que trauma foi esse, né? Que ele não quer falar. E aí a série vai investigando, então é uma série policial, tem esse toque no terror, mas ele não é terror, assim, é um suspense com essa pitadinha, assim, que deixa tudo um pouco mais legal de assistir. Mas é uma série policial. Então, a investigação em cima da morte dos pais, a prisão e as pessoas que ele vai conhecendo depois que ele sai da prisão, porque ele sai com tornozeleira e ele é monitorado pela polícia, né? Então as pessoas que vão se aproximando desse rapaz também entram na mira da polícia. A série se passa, se eu não me engano, em Madrid. Então, vai ser legal de acompanhar, assim. Eu geralmente gosto das séries espanholas na Netflix, tem uma pegada bacana, boas, né? Assim. Silêncio parece ser uma dessas que curiosamente vai fazer muito barulho.
Agora, o personagem realmente ele fica em silêncio, então vão ter cenas aí que são bem quietas mesmo, que você tem que ficar interpretando ali, de fato, o silêncio, porque tem filmes que abusam disso mesmo, né?
Sim, e aí entra o mérito do ator também, né? De conseguir fazer essas cenas, passar a verdade na cena sem dizer uma palavra, né? Só no olhar, só no que ele tá sentindo ali. E a série vai abordar um pouco disso também, por mais que seja do ponto de vista da polícia, né? Dos policiais investigando ele, a gente vai ter cenas dele no dia a dia ali. Vamos tentar entender um pouco mais sobre esse silêncio, porque aqui ele não fala nada.
Então, Silêncio, é O Silêncio, né?
O Silêncio.
Tá estreando aí na Netflix. E por último aqui, você separou também pra gente uma série, tem ouvido falar bastante, é uma série que participou das premiações, né? Mas ela tá num streaming aí que é um pouco escondido ainda, né? Que tem poucos assinantes, que é o Paramount. O nome da série é Yellow Jackets. Tem alguma novidade, estreia?
Não, eu trouxe ela justamente porque a gente deixou passar, né? Assim, vai estreando um monte de coisa. Uhum. E eu tô acompanhando ela e realmente tô achando muito interessante. Aí falei, por que não trazer essas outras séries aí que não estão estreando, né? Que estão um pouco mais em evidência. E Yellow Jackets, apesar da dificuldade aí, o Paramount Plus você pode assinar separadamente e baixar ali o aplicativo na sua TV, no computador. Mas também você pode assinar dentro do catálogo do Amazon Prime. Eu assinei por conta dos jogos de futebol, né? Acabei tendo acesso aí ao Paramount Plus dentro do Prime Video. E aí, comecei a assistir Yellow Jackets, para contar a história de um time de futebol feminino nos Estados Unidos, do high school ali, do terceiro ano, chamado Yellow Jackets. As meninas vão para uma viagem, para uma competição para fora da cidade, e o avião que elas estão sofre um acidente e cai no meio da mata. E aí morrem algumas pessoas e algumas delas sobrevivem a um acidente de avião. E aí a série é sobre elas tentando sobreviver, né, na mata fechada, esperando por ajuda, e como que esse grupo vai precisar lidar com a fome, com as pessoas que estão ficando malucas ali no ambiente fechado. Vai chegando o inverno, então vai ficando mais frio, a dificuldade de conseguir comida também vai ficando mais complicada. Então, todos esses temperos vão sendo adicionados ali. Em paralelo, a gente acompanha já essas sobreviventes nos dias atuais. O acidente se passa em 1996, se eu não me engano. E aí, 25 anos depois, 2021, 22, a gente acompanha essas sobreviventes precisando lidar com o trauma desse acidente, né? Então, evitam reviver o passado, porque elas realmente sofreram muito trauma ali.
Não é uma pegada Lost, não, né?
Não é, mas tem um pouco de mistério, sim, ali, assim. Algumas pessoas usam o misticismo, aí tem pessoas do grupo que acreditam, tem pessoas que não. Então, fica nessa dinâmica, que elas passam, acho que, se não me engano, 12 meses dentro da mata, né? E aí, o futuro, que se passa nos dias atuais, né? Elas forçadamente precisam revisitar o que elas passaram lá no acidente e lidar com os traumas. Então, a gente vai passeando pelo passado e futuro, passado e presente, e descobrindo o que levou essas meninas a algumas morrerem no meio do caminho e outras a esquecerem completamente o que aconteceu aquilo. Então, a gente vai acompanhando todos esses passos. Muito interessante, a primeira temporada já finalizou e está na no sexto ou sétimo episódio da segunda. São 10 episódios. Então já está aí caminhando para o final da sua segunda temporada e vai ter terceira. Então já está em uma terceira temporada confirmada. Vale acompanhar. Realmente estou gostando da série E eu devorei essa primeira temporada. E a segunda, tô vendo com mais calma, esperando os episódios saírem, então tá legal de acompanhar também.
Yellow Jackets.
Yellow Jackets.
Jaquetas amarelas, né?
Isso.
Então fica aí a dica também. O serviço do Paramount, como o Hoffman falou, tem gente que está assinando porque está transmitindo Libertadores lá, né?
Exato.
E fica dentro do Amazon Prime Video. Lá você pode assinar várias outras também, né? Então fica uma alternativa para quem às vezes não quer baixar, né? Toda hora tem que ficar baixando um aplicativo novo. Consegue assinar tudo ali dentro mesmo, né?
Exato. E Paramount tem coisas legais ali. Tem Top Gun Maverick, por exemplo, que foi um sucesso danado, tá lá no, na Paramount. Então os filmes da Paramount são muito bem legais, assim. E é um streaming que está tentando o seu lugar aí ao sol. E nessa parceria com a Amazon é até mais fácil de você acompanhar, sem contar os jogos da Libertadores aí quando passa.
Tá certo, hoje então a gente trouxe dicas de cinema, tem de streamings também. E temos, é claro, a Odisseia, sempre aí com podcast, live.
É.
Vocês ficam lá assistindo 10 Velozes Furiosos no menor tempo possível, cronometrando. Passa então o endereço, as redes sociais pra galera acompanhar vocês.
Aodisseia.com, nosso site, tem críticas, dicas de séries, de filmes. Tem lá a nota que a gente deu pra Velozes Furiosos. Então, quanto que a gente gostou de Velozes Furiosos ou não, tem lá em aodisseia.com e também nas redes sociais. A Odisseia, busca a gente lá, que a gente troca ideia com todo mundo.
Valeu então, Felipe Hoffman.